tu vai ter que fazer voz de menina o programa todo.
Eu? Vai esperando.
A gente tem que ter uma presença feminina, ou quase.
Ou quase, né? A gente tenta, isso aí a gente consegue.
A voz fina eu já tenho.
Fez a sua pauta? Estudou a pauta, Théo?
Estudei a pauta. A graça é você não saber o que vai sair da sua cabeça até a hora de sair da sua boca. Pô.
Pois é, eu também penso assim, cara. Mas
o legal é você ficar impressionado com a besteira que você mesmo falou. Entendeu? Você fica surpreso junto com as outras pessoas.
Exato, exato. Eu penso do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho. E agora é isso, hoje não vai ser gostoso e gostosa, vai ter que ser bonitinhos e bonitinhas. Théo, quer fazer pra treinar?
Ah, vamos, pô.
Não tem tu, vai tu mesmo, né?
É isso.
É o que a gente tem, é o que a gente solta.
Beleza.
Então, fi, tá contigo.
Parabéns e prepare seus ouvidos. Você acaba de dar o play na unidade de besteira sonora On Demand PN.
Somos o Praticamente Nada, mas não inofensivos.
Bonitinhos e bonitinhas.
Não dá rapariga, seu!
Sejam muito, muito bem-vindos a mais esse programinha. Programinha bonito, programinha lindo.
Mentiroso!
Aquele programa que você tem que tomar aquele café de bêbado fumante às 3 da manhã. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos Menino Baconzitos conosco.
Oi, tudo bem? Como vai?
Quentinho da mamãe.
Filho Perru, nosso querido Rô.
Opa, tô de volta na casa.
Vagabundo.
E cara, eu preciso fazer um comentário. O esforço que você fez pra ser simpático nessa abertura, ela foi notada. Pra ser... legal, agora, simpático, foi absurdo, notável.
É, sempre muito trabalhoso você tentar ser honesto, contando uma mentira, né?
Tem Baconzitos que tá estreando, que ainda não conhece, né?
É só que eu não gosto de gente.
Uau!
Eu tenho... Calma aí, deixa eu ver se tem alguma doença de pessoas que não gostam de pessoas.
Melhor você perguntar lá no posto Piranga.
Não sei se tem doença, mas com certeza existe uma qualidade aí que vai dizer que não gostar de pessoas tem um nome.
É, sempre tem, não sei que é lá fobia.
Exatamente, é isso aí.
É isso.
Eu acho que é lá fobia.
É porque eu não tenho medo, né? Então não caracterizaria um fobos, né?
Mas... Ou é fobia ou é agonia.
Eu só não gosto de pessoas e gente idiota.
Redundância.
Seu Lunga. Vulgo antissocial.
Não, cara, é impressionante como a gente consegue ser bom nas coisas que a gente detesta, né?
É aquele esquema, né? Precisa sobreviver, a gente faz o que precisa.
Faz
o que a gente não faz pra pagar conta.
É verdade.
E nesse clima a gente faz cada coisa.
Eu não fiz nada.
Rapaz.
Vamos começar o programa.
Vamos começar.
E, gente, meu compadre Roberto Ribeiro, diretamente de Madureira, chegando no pedaço. Fazer um partido comigo, aquela do Miguel Ángel Borges. Vamos nós?
Chegando de mansinho.
Eu gosto. Eu gosto, me engana, que eu gosto.
E hoje nós estamos aqui pra falar de mais um tema curioso, dessa vez sugerido. Inclusive, tem spoiler. Brunão falou, olha aí, ó, fica a dica pro próximo programa, galera. Pro programa de vocês aí, que é o Me Engana Porque Eu Gosto. Que é aquele momento, assim, que você olha pra você e fala, eu aceito. Você tá me fazendo de trouxa, ou eu mesmo tô me fazendo de trouxa, mas eu aceito.
Ai, que delícia.
É, eu acho que nesse quesito aí eu dou aulas. Aulas e palestras, irmão. Ninguém me engana melhor do que eu mesmo.
Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
É, esse aí esse é o chefão da vida, né?
Ah! Antes da gente seguir pro papo, eu preciso fazer esse comentário aqui. A Nila hoje, infelizmente, não vai poder participar do programa por questões de saúde. Não conseguiu participar, não tem problema. Ela também, eu tenho certeza que ela teria conteúdo a agregar aqui no programa. Mas fica aí a homenagem com a pessoa que, né, tentou o auto-engano pra poder vir pro programa, mas a saúde virou e falou, não vai não. A coluna virou e falou, não vai não.
Vai não!
Ele não vai, não.
E... atacou o ciático.
Oh, e, mano, exatamente. Então, assim, a gente vai... Hoje, queridos ouvintes, não vai ter aquela voz de veludo sedosa no seu ouvido. Você vai ter que aguentar esses três machos falando pra você. Se bem que tem uma voz fina no programa, mas não vamos entrar nisso, né? O Zacarias aqui, mas não vamos entrar nisso. Viu? É bom que a gente fala e é provado na hora.
Tem que fazer bem.
Mas, enfim, hoje nós temos um expert a favor e aparentemente um contra, né? Não vamos... Porque o Beconzitos, pra mim, não é o cara que ele cai nesse campo do auto-engano. Mas aí a gente vai primeiro definir o que é esse... Porque a gente, pra levar o programa, a gente tem que achar o que é essa parada do auto-engano. O que é pra você esse momento do... se enganar mesmo, se permitir se enganar, ou você mesmo se enganar nesse rolê. Então vamos começar aqui, Theo. O Theo já falou que dá aula, então já vou começar por você. Meu amigo, define aí pra você o que é esse momento auto-engano.
Eu tenho duas clássicas e típicas. Vai, levanta aí, você que tá ouvindo, vai no espelho e se olhe e se ache bonito. Que é um auto-engano melhor do que esse. E tem outra. Minha mulher sempre fala que eu sou lindo, cara. Porra, é muito auto-engano. Eu acredito nela.
Pô, mas aí não é auto-engano, cara. Aí estão te iludindo. Tudo bem, aí é verdade, né? Me engana que eu gosto. Né? Uhum. A gente já falou isso uma vez, até, eu me engano que eu gosto, mas aí aqui é o ponto do ela te enganou e você falou, ai, verdade, verdade absoluta.
É, tem também, eu acredito porque me faz bem.
Ah, sim, sim, é que vai dando vantagem, né? Meu irmão, e essa a gente cai bastante, né? Porque se não tiver uma vantagem também, pra que você vai... Então, vamos definir aqui que é esse momento do... tem que ter uma vantagem, mas tem sempre que ter vantagem?
Não, às vezes é só tem preguiça também, né? Tipo... amanhã eu vou.
Segunda eu começo.
Segunda eu começo a dieta. Até o fim do ano eu juntei dinheiro pra comprar meu lote.
Eu entendi a referência.
Porra, vamos parar. A brincadeira tava boa enquanto a gente não começava a ofender os amiguinhos. Ainda não começou, tá cedo, porra. Tá cedo.
Mas é, não é?
Rapaz.
A gente tem um discurso do Plínio, será que a gente consegue?
É, fi, aquele esquema. Tipo, vou parar de comer besteira.
Não, essa aí, né, eu nem tenho. Eu desisti dessa aí, eu tinha uns 14. Essa enganação aí eu parei.
Mas é, essas coisas assim, vou parar de beber.
Essa gente inventa cada coisa.
Tá, então a coisa do auto-engano passa necessariamente por uma promessa que você faz pra você ali de vou tentar, vou fazer.
Eu acho que nem promessa, mas aquele esquema pode ser uma procrastinação, sabe? É. Aquele, amanhã eu vou na academia.
É, pode ser também uma forma de você racionalizar, né?
Uhum.
Você vê uma situação que você está completamente errado, você já perdeu no argumento, e daí você se engana dizendo que tá certo. Mas Deus já falou. É, meu parceiro, não dá pra mim te ajudar mais aqui, você perdeu nesse argumento aí. Mas você tá ali se enganando, racionalizando, ignorando as evidências, contradizendo suas crenças, só pra poder se enganar.
Sabe
como
é,
né?
Sim.
Sabe qual que é a maior enganação que existe no mundo?
Eu vacilei, mas eu te amo, te amo, te amo.
Não fala que a terra é redonda, por favor.
Não, é ter que botar uma roupinha bonitinha pra ir pro trabalho.
Nossa.
Aquela galera que trabalha de terno, aquela galera que trabalha de gola polo e não sei o quê, dá aquela engomadinha que você fala assim...
Vai tomar no cu tranquilo, falou?
Encontra o cara no final de semana, a esmo assim, né? No ambiente selvagem, o cara tá de shortinho, camiseta, regata, chinelo, e você fala assim, agora eu conheço a pessoa de verdade.
Cara, mas aqui no Rio de Janeiro isso é muito, muito verdade. Porque, assim, eu tenho alguns colegas que são bancários.
Uhum.
E eles precisam, né, precisam estar mais arrumados. E, sem brincadeira, cara, esse final de semana mesmo, eu encontrei um filho da puta, que ele tava com um short que tinha um rajo na bunda.
Caraca, meu irmão.
Mas sério, é isso, mano.
Cara. Sério, tinha um rasgo na bunda. E ele falou que não ia. Enquanto aquele short não derretesse, ele não ia parar de usar.
Lembrei do Plínio.
É isso, porque tem que ficar gastando dinheiro com terra.
Não, mas aí, meu irmão, aí já não é mais auto-engano. Aí ele já entregou pra Jah e falou: esquece. Eu não. Amor próprio já foi embora. Eu acho que o auto-engano dele.
Também da vida dele.
É, eu acho que o auto-engano dele nesse caso é dizer, mano, ninguém se importa. Tipo assim, não, ninguém vai se importar, não.
Ah, eu tenho uma pras meninas aí, ó. Quer ver um auto-engano que as meninas costumam fazer sempre? Ter aquela calça jeans 38 no guarda-roupa falando que um dia vai caber nela de novo.
É. Importante.
Tá, é isso aí. É isso aí. Então, o auto-engano é aquela... A gente já sabe que é aquela mentira que você conta pra você tentando aí achar um benefício, então. Tem que ter um benefício. Eu tô começando a chegar à conclusão que você faz isso só pelo benefício.
Claro.
Só pelo benefício. Mesmo que ele não seja concreto, assim. Seja que, por exemplo...
Benefício a história... psicológico pra
isso,
você.
Isso, por exemplo. Não, segundo eu começo na academia. Você tá se auto-sabotando, a gente sabe disso. Mas o seu benefício nesse caso aqui é que você não vai sair de casa hoje, entendeu?
Ultimamente eu tenho matado pra não sair de casa.
Não posso falar muito também não, porque, velho, trabalho remoto e é isso aí. Sai pra ir no mercado e já aproveito que tô no mercado, passo no caixa automático e acabou.
Pô, é muito bom, cara. É. De verdade mesmo.
Pois é. É isso o rolê.
E você, seu Plínio? Diga pra nós. Auto-engano.
Cara, pra mim, eu acho que eu, dentro do que a gente foi falando, a definição pra mim chegou perfeita aqui. Que é justamente essa mentira que a gente conta com pra ter um benefício. Mesmo que o benefício seja eu não ter que me mover para direção alguma, para fazer caralhas nenhuma, seja agora ou em qualquer outro momento.
O miserável é um gênio. Não,
mas esse é o tipo principal do auto-engano, né?
Sim.
Tipo assim... Não preciso mudar, não. Ou se eu vou mudar é depois. Se eu vou fazer alguma coisa, pode ser semana que vem. Do jeito que tá bom.
É.
Não vou mudar nada porque tá confortável, mesmo que esteja no fundo do buraco.
É isso. Não, eu tô bonito. Não tá, não. Com a calça rasgada na bunda, não tá, não, amigo. Chinela fudida, não tá, não. Mas eu tô. Ih. Ninguém liga pra isso não, irmão. Ninguém liga pra isso não.
Peraí, se organiza, mulher!
Todo mundo olhando pra aquela cara de caralho, velho. Quando era jovem, mãe acreditava tanto. Olha, era uma promessa. Olha onde ele tá agora, né, coitado. Daqui a pouco tá estendendo a mão pra pedir alguma coisa, né?
Lembrei do Plínio.
E o cara tá lá, não, tá. Ixi. Todo mundo olhando pra mim, virei modelo agora.
Cara, o pior é que os jovens de hoje em dia realmente acreditam nisso, né?
São todas um bando de filhas da puta.
Sim, sim.
Ó, você quer ver uma outra forma de auto-engano que funciona pra caramba? Quando você fala de saúde mental. Eu, por exemplo, hoje soltei a seguinte frase. Você não precisa se preocupar com saúde mental se você não tem uma.
Cruz, credo!
Eu só me preocupo com o que eu tenho. Usa essa máxima pra dinheiro.
É, mas... Aí complica.
Entendeu?
Aí complica.
É, porque você tem uma coisa que tu tem que ter um pouquinho de sanidade. Eu não tô falando nem 100%, um pouquinho.
Ih, então fudeu.
Eu não quero.
Um pouquinho. Pra você ficar utilizando ela ali pra vocês...
Bacon, só tem uma coisa que eu não posso ter. Que aí vai ser peteco, peteco, peteco.
Não, mas é por isso que eles fazem teste, né? Ou deveriam fazer teste de psicológico pra dar a porte de ar pro povo, né?
Então, mas esse é um ótimo auto-engano. Eu posso tirar o pote. Ou eles estão fazendo psicotécnico. São dois auto-enganos muito bons aí, por aí, inclusive.
Aí tem que ver quem tá se auto-enganando, né? Se é você ou se é o cara que tá te aplicando psicotécnico.
Às vezes ele não tá nem te enganando. Ele só tá te cobrando a grana a mais pra te dar o psicotécnico na surdina e vambora.
Traduzindo, é um auto-engano de delírio coletivo. Tá todo mundo se auto-enganando nesse ponto.
Às vezes ele tá se enganando que você é são.
Isso aí é verdade.
É porque ele tá se enganando. Você não prometeu nada, mas ele tá se enganando que você é são, pô. É. Aí tá, dá 3 meses e tá o cara lá, peteco, peteco, peteco.
Eu senti um ponto de projeção aí, mas vamos pular essa parte e vamos pra frente. Definimos o que é o auto-engano, então a gente já sabe o que é, já começamos e agora a gente entra num ponto. Pra você, e eu acho que a gente até queimou pauta um pouco falando sobre isso. Existe algum benefício ou malefício no auto-engano, Zito?
Pra mim tem os dois. né? Porque eu acho que o benefício é a curto prazo e o malefício é a longo prazo. Então, por que que eu falo isso?
Não sei.
Porque às vezes você tá numa situação ruim e aí você faz um auto-engano ali temporário só pra dizer, cara, tá tudo bem, fus braba, não vou sair dando peteco em ninguém, né? Tá ok, tá bom. A gente consegue passar por isso. Só que se você ficar empurrando isso durante muito tempo, no longo tempo, no longo prazo, tu toma no cu.
Ai, pai, para!
Né? Porque ou é dívida, ou é saúde que vai pras picas, ou é mental que vai pras picas. Ai! Ou junta tudo que vai pras picas, você entendeu? Então tem sim. Tem coisas que a gente faz que vai pras picas, que ajuda pra gente no curto, que vai pras picas, no curto prazo, mas aí depois você tem que se mexer, porque senão vai pras picas. Adianta, né?
Seria mais ou menos quanto tempo? Quantos anos esse negócio aí? Porque eu não sei, né? Às vezes a gente tá chegando muito perto, dá pra prolongar o contrato, como é que funciona?
Eu diria assim, vou falar de mim mesmo, né? Porque eu já passei por um casamento que terminou amigavelmente, graças a Deus. Como tudo que acaba não foi bom, por isso que acabou, né? No final, o começo era bom, no final não foi tão bom assim, cada um pro seu lado. Que vai pras picas. E aí você tá naquela situação que não tá legal, mas você fica ali, não, vai melhorar, vai dar bom.
Água quentinha, né?
A água tá aqui, tá legal aqui, tá confortável, tá bom, tem, né? Tá numa situação que é assim, que tá bem, olha como tá confortável aqui.
Nossa. Só que
você criou uma zona de conforto ali pra você, mas que tá te fazendo muito mais mal do que bem. E aí quando você sai dessa zona de conforto, e você, no meu caso, me separei, aluguei a casa pra morar e tal, não sei o que, pum, reconstrói tudo que você precisa, que você vê assim, porra, como eu tava mal.
Toma essa realidade na cara!
É. Meu amigo, eu tô tranquilo então. A última vez que eu tive na zona de conforto foi no meu aniversário de 8 anos. Eu já tenho 36 e tô tentando voltar pra lá.
É, mas assim, eu não tô falando que conforto é ruim, tá, gente? Tô falando simplesmente que você cria uma bolha de auto-engano pra você suportar o que você tá passando.
E a zona de conforto também não necessariamente é boa, não, cara.
Sim.
Você tá ali preso, acomodado, mas não é nem que ela é boa,
não,
nem que ela
é... Não pega uma oportunidade diferente.
É.
Você não faz um esforço um pouco maior pra conseguir um retorno extremamente maior, porque às vezes você faz um esforço um pouquinho maior, o retorno que você tem é gigantesco. Às vezes você tem que fazer um esforço gigantesco pra ter um retorno um pouquinho maior, mas esse aí vai ser o degrau pra você subir. Então, assim, por isso que eu tô usando a experiência própria, né? Porque várias coisas podem acontecer aí. Mas eu tenho pra mim que, assim, tem o benefício também, que você chega ali e tal, tá ali, conhece a pessoa olha pra você, eu sou normal, você fala, não é não, mas tudo bem.
Tá aí um auto-engano que é popular. Eu sou normal.
No gráfico live de hot e crazy, né?
Uhum.
Loucura pra um lado e beleza por outro. Fala assim, né? Vale. Tá valendo.
Vai.
Vai dar merda.
Vai,
entendeu?
Mano. Aposta.
Tu faz uns negócios desses, vai pras picas, né? O outro, assim, você vai lá conversar com o chefe. Pô, chefe, tô precisando do aumento e tal, não sei o quê. Ele fala, porra, tamo complicado e tal, não sei o quê. Tu fala assim, né? Uhum. Comprou a Porsche semana passada, tá complicado.
Rapaz, eu vivi esse auto-engano específico aí, eu vivi.
Uhum.
Eu tinha acesso à receita da empresa, né? Eu sabia quanto a gente transportava. Era uma empresa de ônibus. Eu sabia exatamente quantos clientes a gente transportava por dia, todo dia, ter que mandar pro gerente. Quando eu fui pedir aumento pro gerente, ele falou que as coisas estavam difíceis.
Olha como é falso!
É, esse esquema. Aí você fala assim, não, beleza, não, você tá certo. Vamos lá, né? É aquele esquema, velho. Pô, eu trabalhei numa empresa de TI, grande, receitas de milhões, chefe trocando de Porsche todo ano, que a galera... Que eu, como líder técnico lá, virei pro gerente e falei assim, olha só, meu filho, a gente precisa de cadeira, tá cheio de cadeira quebrada aqui, como é que você vai deixar o funcionário sem cadeira? Não, mas é porque a gente tá vendo. Não, não, velho, compra. Ah, porque tá fazendo orçamento. Falei, compra, porque se não tiver cadeira onde sentar, a galera vai pra casa, porque trabalha sentado o dia inteiro.
Claro.
E aí ficou nesse esquecimento, não, as cadeiras já estão no caminhão. Eu falei, ai, meu Deus do céu, engana que a gente gosta. Vamos lá, quanto tempo você vai ficar falando dessas cadeiras?
Eu passei 9 anos.
Meses. Terminou o contrato deles com o cliente e a galera saiu e as cadeiras não vieram.
Emotional Damage. É que tava vindo de caminhão, mas ele quebrou e ficou preso numa manifestação que rolava na BR e aí ficou preso por lá. Mas você não teve paciência também, né?
O pessoal foi rezar pros cadeiras.
E tu, Théo, acha que tem benefício ou malefício aí, ou os dois, enfim, no auto-engano?
Cara, eu acho que o maior malefício do auto-engano é quando você é criança e realmente acredita que quando você crescer você vai ser médico, vai ter 3 carros, uma esposa, 5 amantes e 2 filhos.
Não, é. Não, já mas quando criança, beleza.
Eu conheço os polícia que tem pelo menos as 5 amantes.
Não é a mesma coisa, não.
É porque, assim, o problema não é ter as 5 amantes, né? O problema é a qualidade dessas 5 amantes também, né? Porque tem umas coisas que não compensa, né?
Sou muito guerreiro.
É, gente, eu acho que de benefício... Eu acho que autoestima, né, cara? Geralmente a gente se auto-engana muito por questões de autoestima. Eu nem tô tão gordo assim. Eu ainda vou caber naquele 38. Meu cabelo tá bonito.
Deixa eu ajeitar meu cabelinho.
Às vezes a gente tá falando aqui, mas é exatamente isso, você, querido ouvinte, que tá usando pra sair da sua cama hoje. E a gente se incentiva a continuar, porque por mais que eu acredite que nada tá tão ruim que não possa piorar, eu acredito que pode piorar também.
O quê? Nada faz sentido nessa frase, cara.
É. Mas sai da sua cama. A vida não quer te bater enquanto você tá deitado aí. Fica em pé, ela quer te bater de pé.
Se levanta, amaldiçoado. Condenado, desgraçado, infeliz, diabo do meu ódio. Se levanta, bandido!
Tá aí um outro ponto também que foi bom ter colocado, que a gente não pensou antes também. Tem um quesito fé aí no auto-engano, né, também.
É verdade, você acredita piamente, às vezes não tão piamente assim, que vai dar certo.
Em alguns casos rola até um processo aí de fé, né, que vai funcionar. Tá claro que não vai. A gente
Deus se enrola... Deus tá de braço cruzado lá do céu falando, não vai não, filho.
Não vai não! Ele não vai, não.
Deus quiser, e o Deus tá lá em cima falando, não, mas eu não quero, não.
Exatamente.
Tem o outro lado também, né? Tem o lado da galera que se vê muito gorda, muito...
Magra.
Sim. Muito magra, muito feia, se acha feia, sabe? Assim, problemas com... de se ver como realmente é, saca?
Sim.
Pro lado...
Pra mais ou pra menos.
Benéfico e pro lado ruim também, né? Porque tem gente que entra com transtorno alimentar e tal, que, poxa, se vê muito gordo, se vê muito... entra nas loucuras. Tem gente que se vê muito magro e entra nas loucuras também. Tem aquela galera de malhação que tem que comer pra caralho, fazer pra ficar grandão e não sei o que, papai, mas não malha.
E às vezes malha pra caramba, mas não tá o suficiente, né? E aí a visão dele, ele não consegue enxergar que chegou já, já tá quase passando, mas não, tá bom. Tipo, é a Graciane Barbosa dizendo, não tem bunda o suficiente não, aqui tá essa bunda chulada.
Ela falando que a bunda dela é natural.
Olha isso, nossa, isso é um auto-engano de níveis, porra, entendeu?
E é esse esquema, cara, tem esse lado muito grande, né, a galera que não consegue se ver bonita também, né,
e
que aí começa a fazer intervenção.
Se vê competente, né, também, não consegue se ver.
Olha, síndrome do impostor aí, quem nunca teve?
É um auto-engano aí, um boicote pesado, né?
Síndrome do impostor. Auto-engano gigantesco, cara. Tipo, porra, não sou bom o suficiente.
Ah, vá pro inferno, porra! Larga de mentira!
Aí a gente já tá nos malefícios da parada, né? Nos níveis tóxicos do auto-engano, né? Que é onde a visão já distorce ali e você já não tem esse processo, né? É onde você olha e fala, não, eu não sou bom, eu não vou conseguir, eu nem mereço isso aí, não. E, porra, às vezes a porta tá gritando pra você, falando, meu irmão, tá aqui, velho, vambora, é só tu levantar e tu ir, não, mas isso aí não é pra mim, não, né? Não, deixa eu parar de falar de mim. Vamos continuar no programa.
Dizia eu que a aritmética...
Sabe outro que é um auto-engano legal? É você criar uma meta impossível.
Verdade.
Eu só vou ter sucesso, só vou ser bom o suficiente, só vai funcionar, só conta a partir de tanto.
Se eu for médico, tiver 4 carros, 4 amantes, 1 esposa, 4 filhos...
Tem que escutar!
Ou então aquele esquema, né? Tipo assim, velho, só vou ter sucesso se meu podcast tiver no mínimo 500 downloads por episódio.
Ah, é?
Fudeu. Às vezes nem é isso, cara. Às vezes é só se eu cair, eu tô andando aqui no meio fio, se eu cair, eu sou viado. Arrasa, bicho!
Sim, sim.
Às vezes é só uma coisa idiota mesmo. E você tá aí se auto-enganando. Você não precisa cair do meio fio pra ser viado.
Pois é,
E tem o outro auto-engano também, né? Eu sou foda.
Foda, moleque, tô falando.
Ah, esse aí a galera gosta de se
enganar. Quem nunca encontrou um eu sou foda?
Porra, mas eu sou foda, cara.
Olha aí o auto-engano. Com exemplo, a gente gosta com exemplo.
Viu? Não, mas...
Não, não, mas tem um cara que é o eu sou foda, mas é um bosta.
É, mas então é isso. É geralmente que eu escuto. Eu faço uma merda e geralmente as pessoas falam, porra, tu é foda, cara. Eu não tô me auto-enganando, as pessoas que estão me enganando, pô.
Não, no caso elas não estão te enganando, aí não é auto-engano.
É,
aí,
verdade,
cara,
elas
estão
falando a verdade, viu? Elas só estão confirmando o que eu penso.
Ou não, elas estão confirmando o que é, velho, o fato, o corrido.
Você não suporta a verdade.
Aí a gente chama de relato, é só isso. É, fazer. Velho, eu penso por aí também. Acho que a gente já falou um pouco dessa compulsão, né? Dos pontos negativos bem fortes. E um pouco do positivo também, que é justamente você afirmar uma fé, né? De que a coisa vai dar certo e continuar até, né, insistindo em alguma coisa, ou continuar acreditando numa coisa que você vai conseguir que seja ali, né, aquele auto-engano. Por mais que os sinais sejam negativos, mas você continua, não, esse relacionamento. E aí, no final das contas, aí eu vou falar de positivo, né, tem gente que, pô, não, esse relacionamento aqui, esse, não, eu vou, tal, meu irmão, tá todo mundo dizendo, velho, não vai, isso aqui não vai. E chega ali na frente, eu não sei se por dó, milagre divino,
que vai pras pica,
piedade, eu não sei o que acontece, mas chega ali na frente, o negócio... Realmente a pessoa vira e fala, meu irmão, quando o mundo inteiro virou as costas, quem estendeu foi tu. Então, realmente, porra, eu quero... E aí, eu vou lá, não era auto-engano, foi semeadura, eu tô colhendo, sabe? Tipo, e funciona. Então, eu acho que tem essa coisa do auto-engano em alguns momentos, realmente, né? Tem os mais bestinhas, tem os mais pesados, que a gente colocou. Mas tem um pouco nessa coisa de um pouco da fé, um pouco do ânimo também, do dia a dia, da gente se enganar um pouquinho pra velho. Tem um ópio, né? Aquele ópiozinho pra falar, não, foi o que o Theo falou, de poder acordar e falar, não, eu vou trabalhar, vai dar bom, vou ter um reajuste aí no meu salário, vou conseguir vestir meu 38, dieta nenhuma, exercício nenhum, nada disso, mas, aliás, comendo BK e McDonald's, não, mas meu coração é forte, tá suave.
É verdade, quer dizer, às vezes não.
É forte mesmo, pra bombear sangue com tanto de gordura que tem na veia, tem que ser um coração forte.
Exato, então, velho, eu acho que tem um pouco dos dois, tanto malefício quanto benefício.
Porque é, cara, senão... eu acho que a gente pode citar aí facilmente três benefícios: autoconfiança, resiliência e motivação.
Pronto. Sim. Pronto. Que às vezes um auto-engano aí dá uma renovada forte
nesse texto. É isso, pô. É o auto-engano que tá te tirando da cama pra você apanhar de pé.
Isso.
Da vida.
E é um auto-engano que, se você for parar pra ver, é tipo o Bambam querendo lutar com o Popó, pô.
É isso. E achar que vai durar mais de um round.
Vou socar a cara dele.
Não há dúvida. É um idiota.
Ai, meu Deus. Mas tem gente que chama isso aí de droga, né? Muita droga. O cara usa muita droga e acredita nesse tipo de coisa.
Ou insanidade também, a hora que
também
já foi.
Chama esquizofrenia, né? As vozes da cabeça dele confirmaram que ele ia ganhar essa luta.
É, ele tinha um treinador e 10 coaches na cabeça dele, né?
É isso. O Bambam 1 falou com o Bambam 2 que ele podia. Que é isso. Meu, o cara, irmão, era o treinador Pokémon. Os Pokémon falavam com ele, né? Na cabeça dele. Não, vai, você vai conseguir. Cara, de verdade, eu acho que, assim, tem até uma expressão, né? Eu acho que em inglês fica mais bonitinha. Fake it till you make it. Faça isso até você... Acredite nisso, finja isso, até que isso se torne verdade. É isso, auto-engano. Se engane acreditando nisso até ser de verdade.
Olha aí, auto-engano às vezes pode ser motivador. Seguindo aqui, a gente já passou pela ideia do que é o auto-engano, definimos, pontos positivos e negativos do auto-engano, até demos alguns exemplos aqui, situações que vivemos. Mas aí, Theo, eu quero já começar chamando você, porque você vai ser uma pessoa maravilhosa. Aliás, todos os três hoje aqui vamos ser maravilhosos para responder esse ponto. Como é que você se comporta quando você vê a outra pessoa praticando o auto-engano? você se sente? Como é que a sua reação, as suas entranhas interagem com esse ponto?
Não, eu acho que aí sempre depende do nível de conhecimento que você tem da pessoa, né? Porque quando é uma pessoa que eu tenho pouco contato, ou converso pouco, ou tô conhecendo ali, eu incentivo, pô.
It's a great thing you did.
Eu realmente incentivo, cara. Eu acho maneiro ver as pessoas se fudendo com uma ideia idiota, tipo...
Ah, o Moreno tá ignorante, cara. Que é isso, Moreno? Você não é assim. Você acaba, Moreno.
Será que se eu botar uma corda aqui desse prédio até o outro, eu consigo ir pela corda? Eu prontamente incentivaria a pessoa. Vai, paraquedas pra quê, cara?
Ele tem talento pra isso.
Paraquedas só vai fazer você duvidar de você mesmo, pô.
Vai dar bom, confia.
Confia no seu potencial, caralho. Vai lá, irmão, entendeu? Daí se for uma pessoa mais próxima, tipo, várias vezes a minha irmã já chegou pra mim, tô bonita. Eu vou enganar ela? Claro, pô, vou falar pra ela que ela tá linda, que é pra ela ir com aquele batom borrado mesmo pra rua.
Claro, quero ver o caos, né?
Claro, pô. Na mitologia grega dizem que os deuses saíram do mar de caos. Então, vamos lá. Os deuses não, né? Os seres precedentes dos deuses saíram de um mar de caos. Então, caos gera vida, né, cara? Gera história.
Ó a informação aí! Programa com informação, aqui tem informação!
Quem nunca passou por uma situação que você se enganou acreditando que era uma coisa e, na verdade, deu um ruim, que é uma história que você vai contar pros teus filhos, pô?
Olha aí.
Quem nunca, cara? Sempre tem um. Quem não tem? Cara ouvinte, envia aí, ó. contato@praticamentenada.com.br. Envia pra gente aí, mano. Fala pra gente uma vez que você se auto-enganou e isso gerou uma história que você... riu tanto, ou ri tanto ainda dessa história, que você vai contar pros seus filhos.
É, sim, quase sempre. Quase sempre. Vai pegar aquela do Ariano Suassuna, história, situação ruim de passar é boa de contar.
Exatamente, pô. E se você for parar pra pensar, a grande maioria dessas histórias partiram de um auto-engano, né, cara?
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Ela me ama, eu vou fazer isso aqui dar certo, ou isso aqui vai dar muita merda. E às vezes você só tá se enganando. Nem deu tanta merda assim. O que que é uma prisão?
Wait, what? O que que é uma prisão? Ah, eu acho que é coisa pra caralho, velho.
Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
É sobre, né?
Eu tô tentando há 38 anos. E olha, eu querendo jogar pra menos.
Eu tô contigo, mano. O importante é a ideia, a idade que a gente tem na cabeça.
Peraí, eu tô há 40 anos tentando não entrar na prisão.
Mas eu tô perdendo, graças a Deus, umas boas oportunidades de ir pra lá. Mas direto esse ônibus passa aqui na porta de casa.
Então, é esse o rolê. E aí, cara, já puxando, esse é um ponto que cabe muito bem aqui, que é justamente na hora que você vê a pessoa cometendo um auto-engano, como é que eu me comporto perante isso? Meu irmão, às vezes, é uma força hercúlea pra tu não ser preso, porque a vontade é dar um incentivo, falar, não... Nossa!
Depende, velho, depende muito.
Não, tá. Como é que você... Então tá bom. Beconzito, você falou que depende.
Depende. Vai pras picas. É porque, assim, eu sou uma pessoa que viveu muito... no mundo corporativo.
Ah, tá.
Sabe? E principalmente em equipes e trabalhos, né? Em grupo, assim, e tal.
Eu me defenderai.
E aí quando você tem aquele chefe, gente boa pra caramba, aquele aquele eu sou foda, eu sou o máximo,
uhum.
Que quando tudo dá certo foi ele que fez, quando dá problema foi fulano, ciclano, beltrano.
Ah, que amor.
Filho da puta!
Aí você vê o cara no auto-engano... e batendo no peito, e você só vai dando corda, velho. Tem hora que eu só vou dando corda, porque se enforga sozinho, sabe?
Uhum.
Claro!
Então, por isso que depende. Depende. Agora, outra coisa, tipo assim, é quando é amigo. Aí tem uns amigos que tu vê, o cara lá te ganha, tu fala assim...
É nessas horas que você incentiva, porque você é um bom amigo.
Exato.
Depende.
Desgraça!
Então, depende, se o cara tá subindo o morro ou se ele tá descendo
o
morro.
Se o cara não tá atentando contra a vida dele, nem a vida de ninguém, eu tô aí pra incentivar ele a ir pra frente mesmo. É isso aí,
vai. Sim, assim, é isso aí. Mas se o cara tá pulando no buraco, aí você tem que falar, não, volta aqui.
What the hell are you doing? doing, Francis?
Depende do buraco que ele tá pulando, né? Porque você quer ver uma situação Sim. que é extremamente chata? O cara tá pegando uma mina que você sabe que é um problema. Adianta, você, ele tá se enganando. Se você sabe, ele é seu amigo, ele sabe também.
É.
Mas ele tá se enganando que aquela mina era maneira. Adianta você falar?
É claro que não!
E daí, eu sou da prática do vai, incentivo.
É, existe a técnica que é aquele esquema, tipo, erra logo de primeira, pra você não ficar muito tempo no problema.
Nota!
Sim. Errar cedo pra errar menos.
Errar cedo pra sair logo, né?
Exatamente, isso aí é válido também.
É verdade.
Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, tem hora ali que você tem que falar, vai não.
Não vai não.
Não vai não.
Ele não vai não.
Não. É, mas aí, às vezes, também tem, a gente tá falando muito aqui de envolvimento com alguma coisa que possa gerar, né, essa coisa, mas também tem a galera do se acha lindo de bonito, se acha o pegador pra caramba, é o fodão incrível das picas das galáxias, o melhor da empresa.
Aquele que fala que vai dar conta de bater no grandão.
Porra, aí ó, voltamos pro Popó e pro Bambam.
Entendeu? Aí tu vai lá e fala pro cara, não vai dar, não.
Não, a gente fala, não, fala. É isso mesmo, irmão.
Eu falo, vai, cara. Vai,
eu também.
Se tu curte o cara...
Se der merda, eu tô aqui.
Nem fodendo!
Vai que se der merda, eu tô aqui. A gente corre junto.
Não, eu compro o Metiolate Band-Aid, amigo, mas eu vou. Eu falo, não, vai dar bom, cara.
Não.
Alô, Samu, você pode ficar a postos aí que daqui a pouco vai precisar.
Esses são os verdadeiros amigos que eu tenho.
Não existe um amigo meu meter essa de que vai bater num cara que a gente visivelmente sabe que ele não vai bater e eu não incentivar ele. Isso até na lista lá do contrato de amizade, isso aí é cláusula lá escrita, pô. Você tem que incentivar o cara.
Um, dois, três, vai, filhão!
Eu que meu irmão, eu olha. Ih, nossa!
Dependendo da situação, você vai junto.
Olha, aí entra um segundo caso.
Agora, se o cara tá achando que o peito de pombo dele vai dar conta da águia, meu irmão...
Então, pra mim aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, isso não funciona mais, né? Porque você não incentiva ninguém a brigar, porque
Sim.
a história do peteco-peteco por aqui é de verdade, entendeu?
Uhum.
Depois que inventaram esse negócio de dar tiro nos outros, ninguém nunca mais saiu na mão no Rio de Janeiro, porque qualquer esquina tem uma criança de 12 anos com uma pistola.
Falei-me, minha Nossa Senhora.
Então, e se não tiver, pega emprestado, não tem problema.
É, você dificilmente você vê briga no Rio de Janeiro hoje em dia. Acho que é a única vantagem do crime organizado, porque as pessoas discutem na balada e vão lá pra fora e se matam.
É, ganha quem tem um argumento mais rápido do dedo, né?
Enfim. É, o controle demográfico tá acelerado.
Esse é o ponto. Então tem hora que não vale a pena você falar, não, vai lá. Então tem as outras, como a gente falou, tem algumas situações que são mais tóxicas, né? Então se o cara tá no auto-engano ali de uma distorção de imagem, uma compulsão, uma parada, e realmente aí a gente não entra muito nessa questão, não. Mas quando tá ali num ponto que a gente vai chamar aqui de arrogância, de babaquice, de se achar o fodão, de se achar o pregador de 12 anos, entendeu? Que nasceu faltando um pulmão e o pulmão dele nasceu de novo, entendeu? Um negócio assim, aí você fala, não, irmão, vai lá. Não, vamos tirar uma foto nós dois juntos. Fala, não, aí é muito.
É, cara, então, eu acho que assim, quando o caso é extremo, eu sempre opto pelo bullying, né? Porque...
Lindinho da mamãe!
Resolveu bem pra mim, assim, sabe? O bullying já me livrou de muitas situações ruins, cara. Entendeu? Chegar naquela menina que era bonita demais, e todo mundo sabia que era bonita demais, mas eu ainda me enganava achando que eu ia conseguir. É, coisas assim, cara. O bullying resolve...
E é auto-bullying, no caso.
O bullying resolve.
O bullying fogo amigo, né? Aquele brother teu que tem a liberdade pra tu falar assim, tu tá se achando, né, meu irmão? O bullying fogo amigo ajuda a manter, a recentrar a galera no refocar, dar o norte de novo, né? Aquele que vai pras picas. Põe o velho, tapa nas ventas e fala, vamos, meu irmão, acorda pra vida.
É colocar o coleguinha no lugar dele.
Uhum, às vezes a gente precisa disso. É o bullying fogo amigo. Esse é ótimo, esse é muito bom. Porque ele vem da rasteira da onde a pessoa acha que não vinha.
Porra, vocês são muito legais, cara. Eu sou a pessoa que, nesse caso, o meu bullying é falar, não, cara, realmente, você tem muito potencial.
Mas aí você tá falando do quê? Ele tá falando de amigo de verdade.
Qual é?
Eu não posso vir o PN e não sacanear o velho. Mesmo que ele não esteja aqui.
Ainda bem que o culpado sabe o que fazer.
Meu coração é pura maldade.
Qual é, mano? Meu Deus do céu, olha o processo chegando.
Como que você pode abandonar eu? Se nós foi sempre feliz. Esse moço nunca te mereceu. E eu sou o que você sempre quis.
Falamos de uma série de tipos de auto-engano, malefícios, benefícios, definimos, mas agora vem a pergunta, que a gente tem os nossos preferidos também. Qual é o auto-engano que você mais curte? Aquele que você fala, porra, eu sei que é auto-engano, mas na moral, no México, só me apoia, só dá a mãozinha e deixa eu ir.
Todo dia de manhã eu falo que eu sou são.
É uma boa. Eu não sou maluco!
Não, eu não tô doido, eu tô semi-doido.
É desse jeito mesmo. Eu não sou maluco, eu tô bem, vamos lá, eu tô bem, eu não sou maluco, e é isso. Bom que todas as 43 pessoas que ficam conversando comigo durante o dia me respondem e falam que confirmam o que eu tô falando, pô.
E quantas delas são pessoas reais?
Aí você tá forçando a barra. O importante é eu vê-las. Se eu as vejo, elas são reais.
Eu tô louco? Eu? Eu estou louco, Manoel?
É isso. Isso pode ser mediúnico ou loucura, depende, né? Ou os dois.
É, às vezes é dividido, pô.
Que pra um é esquizofrenia, pro outro é
amizade.
É verdade. Ah.
Às vezes é só um ciclo de amizade.
Bem, com certeza, tem algum?
Tenho. Bom e velho, Deus vai prover.
Alô, graças a Deus.
Esse é ótimo.
Nossa, eu gosto muito desse aí, cara.
Esse é ótimo, tipo... É o bom e velho tocou, foda-se, fala, vai rolar e é isso aí, é porque é. Esse aí eu acho que é o mais legal que
é tem. É o carro-chefe, né?
Velho. É. Deus vai prover, é uma enganação gigantesca, velho, porque tu sabe que tu vai se fuder lá na frente, né, velho?
Pra que esse idiota foi fazer essa merda?
É verdade. Você sabe, não tem muito pra onde esperar, não tem... ponto de definição, não. Você sabe que vai dar merda. Quando você chega a dizer isso, é porque você já sabe, velho. Você já tá vendo a construção toda feita.
É, tu já sabe que tu vai ter que pagar a parcela mínima do cartão. Tu já sabe que vai ter que fazer alguma coisa, pegar umas horas extra.
Mas existe o baixo clero do Deus vai prover. Que é o eu do futuro resolve.
Uma mentira foi detectada.
Esse é o do ateu, né? Esse é o...
É o baixo clero do Deus vai prover, que é aquele que fala, não, o Plínio do futuro vai resolver. É de boa, o Plínio do futuro que resolva. O Plínio do futuro vira e fala, ô, filha da puta, esqueceu que a gente é a mesma pessoa? Tu não resolveu aí, por que eu vou resolver aqui?
É, ou então fala assim, deixa pro culpado que ele resolve.
Que é teu cu?
Que te foda.
Vou nada.
Hello, tchau.
Mas aí é básico, né? Aí é básico, né?
Ah, pro diabo que eu carregue.
Tá o pobre acorrentado lá no quartinho de 2 metros dele, falando, vocês querem que eu resolva essa merda aí que vocês arrumaram pra mim, cara?
Acertou, miserável.
Cada cachorro que lamba sua caceta.
Porra.
Exato, velho, exato. Tem, cara, um auto-engano que eu gosto. Infelizmente, eu não sei usar direito. Porque também, assim, eu tenho alguns auto-enganos bacanas, né? Tem aqueles de... Mas tem um que eu não sei usar direito, mas às vezes bate. Que ele funciona muito no particular, mas em público ele perde força. Que é o eu tô bonito. Eu sou gato. No particular, ele funciona bem. Quando sai em público, isso... Esfarinha.
E volta à realidade, né?
É isso.
Às vezes você só tá indo no público errado.
Verdade, pô. Na Augusta lá tem uns vequinhos lá que com certeza vai te achar lindo, pô.
Isso é questão de público.
É uma questão de público. Se você for naquelas boates beira
você
de estrada,
tá
pode
seu
ser.
Seu palco no teatro errado.
Tem um lugar aqui no Rio de Janeiro que chama Vila Mimosa.
Que vai pras picas.
Você vai facilmente. Você não sabe o que é, querido ouvinte. Pesquisa aí, Vila Mimosa.
Pesquisa não.
Facilmente você consegue se sentir bonito naquele lugar.
Não pesquisa, porque é triste, é triste.
Ponto turístico em São Cristóvão, gente, ponto turístico.
Mano, tá aí, eu nunca soube onde é que ficava esta merda.
Ah, tá, então tá bom.
Você acabou de me dizer em que bairro ficava.
São Cristóvão, pô, fica ali perto do Vasco, perto do Vasco ali, da barreira.
Tá sabendo legal.
Só que é do lado de cá, né? A barreira é do lado de lá.
Tá sabendo legal, hein?
Ô, oh, que isso, cara. Já fui... Tinha um bar de rock ali.
Aham, Cláudia, senta lá.
Ah, claro.
Não, é sério. O pior que é, o bar de rock é no final da Vila Mimosa, cara. E não tinha como você... Não tinha como mesmo. Não tem como você chegar. Hoje em dia não existe mais, né? O garage. Uhum. Não tem como chegar sem passar.
Sim, claro. Vizinhança, né, velho?
É isso. Fazer
o nome do bar era Mimoso.
É. Era garagem. Era garagem.
Até tem esse bar aí mesmo, mas não...
Em outro lugar.
O garage era mais pra frente.
Sei. Uhum. Tinha um bar ali perto também, é ótimo. Tem outro auto-engano que tu curta, tu olha e fala, meu irmão, esse aqui eu carrego de estimação.
Rapaz, eu vou fazer dar certo. Esse aí, pra mim, é... Sabe quando você enjoa de... Você vai dando murro na ponta da faca e torce pra ela dobrar em algum momento?
Uhum.
Eu vou fazer dar certo. Mas você continua fazendo a mesma coisa e esperando um resultado diferente? Ele acreditou. Pra mim, esse auto-engano aí é uma máxima, quase.
É definição de loucura.
Esse aí, realmente, velho, porra, eu vou fazer dar certo. É o parente, de novo, né, velho? É o parente, do Deus Proverá, na versão assumindo aí a tentativa.
Uhum.
É.
Pelo menos eu não tô culpando ninguém, né? No final das contas, quem não fez dar certo fui eu.
Ele tem talento pra isso.
Não, porque no final das contas eu vou fazer dar certo, mas se não der, você pode virar e falar, não, mas é porque me atrapalharam.
É.
Você dá pra terceirizar a responsabilidade, entendeu? Uhum. Porque você vai assim, não, mas eu tava na disposição, pô, tava na vontade, tava no talento aqui, ó, mas é que, pô, aí apareceu fulano.
Que vai pras pica.
Aí veio, pô, choveu.
Que vai pras pica.
Aí desabou a barreira lá.
Que vai pras pica.
Entendeu? Minha casa inundou aí, pô. Aí não dá, né? Aí, pô, tem que ver também que eu fiz a minha parte. Deus não fez a dele. Aí a gente tinha que jogar no mesmo time. Jogou contra. Tem isso.
Tem aquela outra também do... Se eu fizer um produto de qualidade, vai vir alguém bater na minha porta.
Não.
E me oferecer um rio de dinheiro.
Porra.
E eu vou ficar rico.
Eu sou bom e vão me descobrir. É isso.
Rapaz, isso aqui tá virando a sessão de terapia.
Porque a gente tem que falar do que a gente conhece, não?
Até porque a gente tá falando daqueles que a gente gosta. Então, assim, o Beconzito jogou um que é verdade, pô.
Esse é bom. Pô, eu vou fazer um podcast aqui, vou botar ele no ar, vai ter um monte de público e vai vir o cara da agência de publicidade com a mala de dinheiro falando que vai querer anunciar no meu site.
Isso, semana que vem a gente vai estar na mesa do CCXP, pô.
Uhum.
Entendeu? Creators. Esse é bom também, esse é bom. Eu sou bom e vão me ver. Vão me reparar na empresa. Vou ser promovido. Vou. Porque a gente não precisa jogar só no campo artístico. Isso vale pra tudo. Eu sou bom e vão me ver. Entendeu?
É só fazer o meu aqui que todo mundo que eu vou ser notado e vou ganhar aquele aumento. Sabe? Se eu mostrar serviço pra caralho, vou ganhar um aumento.
Eu acho que eu já economizo, né? Eu prefiro evitar a fadiga.
Porque é o auto-engano, né? Se eu ralar pra caralho...
Se eu só não fizer mesmo, não tem como dar errado, né?
Exato.
Se eu
ficar quietinho aqui, não tem como errar.
E olha que isso aí é outro auto-engano também.
E eu erro, cara. Como é que pode?
Esse é outro auto-engano também. Não, se eu ficar quietinho aqui, não tem como errar. Aí dá uma merda e você fala, mano, como é que isso aconteceu? Aí fala, velho, tu jura que tu não percebeu?
Você é burro pra porra, viu?
Como é que eu errei, né?
Como é que eu errei?
Como é que eu errei um negócio que não tem como errar?
Se eu não tomar a decisão, eu não vou ser culpado de nada.
Acontece, porra, isso aí é ser casado, caralho. Você não decide nada e aí no final você tá errado, pô.
Acertou, miserável.
Você definiu o casamento.
É verdade. Eu tava com um aqui agora na ponta da língua e esqueci, cara.
Tu vai pras pica.
Ah, mas eu acho que outro auto-engano também é... Não, ele não faria isso comigo.
Ah, vá.
Isso vale pra amigo, pra namorado, namorada, vale...
Não só faria como já fez.
Exato.
E se você der mole, tá fazendo nesse momento.
E, velho, o mais louco é que no momento em que você precisa usar essa frase, é porque você já tem conteúdo...
Você já se fudeu.
O conteúdo suficiente pra... perceber que faria assim.
É tipo o Dragon Ball Z. Quando o Goku tá falando, você já tomou o golpe. Ele só tá te contando.
Exato. Bate primeiro, pergunta depois.
É o Batman, o Deadpool. O que que aconteceu? Não, eu já te matei tem meia hora, filho. Eu só tô aqui conversando mesmo.
É isso. Ah, tem outro auto-engano que também eu acho bacana pra caramba. Que eu acho que todo mundo aqui já passou.
Isso vai se resolver sozinho?
Não. Esse filme da DC vai ser bom.
Vamos comprar treco.
Ué, aí não. Aí você tocou na ferida. Porra. Completamente, comentário totalmente desnecessário.
Globo, esse filme do Homem-Aranha vai ser bom.
Esse vai, esse aí vai. Essa refilmagem da Disney vai ficar muito boa. Zitos, tu colocou um muito bom.
Esse é ótimo, porque você acha realmente que vai resolver do jeito que você quer, sozinho, e que no final as pessoas envolvidas vão sair ainda melhores do que elas entraram. A pessoa vai aprender a lição, vai fazer as coisas, deixa ele se virar que ele vai conseguir, e aí quando você vê, a merda tá maior ainda.
Isso eu entendo, esse eu entendo, hein?
Cara, eu acho que eu sou meio que adepto disso aí, cara. Se fudência, nada ensina melhor do que se fudência, cara. Se engane, se foda e melhore. Ou não também, mano. Pau no seu cu.
Assim, eu acho que tá aí pra nessa história. A gente colocou aqui pontos que a gente gosta. Se tem algum que você usa bastante aí e quiser colocar, beleza, mas eu acho que é isso. O auto-engano é o prelúdio da cifudência.
E a cifudência é o que te ensina a vida, né, cara?
É, e se você não aprendeu, a culpa é toda sua. Que você vai cometer o mesmo erro de novo, até você entender.
E é assim desde Cristo.
Um pouco antes.
Já dizia Zaratustra, né?
Me chama de gostoso que eu gosto. Me chama de delícia também. Me chama
Ai, galera, esse papo tá delicioso, mas nós chegamos ao final de mais um episódio. E, cara, que programa gostoso que...
Que vai pras picas.
Só comentar de qualidade, só visão de qualidade aqui, e eu não estou cometendo um auto-engano nesse momento. Garanto que esse programa vai ser um marco pra essa nova volta.
Eu tô feliz. A rapaziada vai procurar psicólogo.
Eu acho é bom.
Isso, vale a pena, vamos tratar.
Então bora lá, considerações finais, baconzitos.
Ah, só agradecer mais uma vez, tá de volta aqui no PN.
Lindinho da mamãe.
Você tá em casa, querido.
É isso aí, precisando, tamo aí. E se vocês quiserem escutar mais das minhas baboseiras, tá lá no portal refil.com.br.
Os lindos senhorios. Ex-senhorios, né? Agora vizinhos. Vizinhos. É, eles moram do outro lado da rua, no condomínio de luxo.
No bairro Rico. A gente tá aqui na palafita ainda.
Isso. Mas atravessando a pista. É só uma pista de diferença.
Verdade. A gente mora embaixo do viaduto.
E aí, Theo? E você?
É, cara. Eu não tenho muito o que dizer, né, cara? Por favor, não me incomodem.
That's bullshit!
É isso, gente. Muito obrigado por nos ouvirem. Isso sou eu tentando ser sociável.
Tá fofo. Sendo um esforço absurdo, eu tô vendo mais hora.
Cara, a frase dessa semana eu acho que é faz o urro que vai passar.
Não vou querer entender isso não, vamos pra frente. É isso. Nas redes sociais você sabe onde achar a gente, vocês que já ouvem o programa há muito tempo, ou pra você que chegou agora. @praticamenteND no Instagram, eu avisei. O TikTok, @praticamenteND também. Mas já saiba que lá tá fechado. Se o Theo quiser fazer dinheiro com aquele negócio.
Nem fudendo.
E a Nila, eu vou super apoiar. Mas, inclusive, tô muito feliz que tá tendo uma boa resposta no Instagram com relação a isso. Os ouvintes estão voltando, tá entrando uma galera boa pra ouvir a gente. Porra, feliz.
Thank you.
E aí não deixa de dar uma passadinha lá no nosso site pra dar uma conferida no que a gente tá fazendo, no nosso post, nas coisas que a gente tá colocando. Cobrar aí, de repente, reviews de filmes também, pode ser tanto no Instagram quanto no site, né? praticamentenada.com.br. Ou ainda você pode fazer o quê, Theo?
Você pode mandar um e-mail pra gente, pô. Seremos mais felizes em ouvir baboseiras, ou melhor, em ler baboseiras que não saíram de nossas mentes.
Claro.
contato@praticamentenada.com.br.
Exatamente. Aí você manda a sua história, a sua parte. Qual é o seu auto-engano que você mais gosta? Qual é o seu, aquele que você não consegue segurar quando vê alguém vendo a sua cara muda, ou você já ativa o lado sádico de repente? Enfim, manda pra gente aí. Manda um e-mail pra gente, a gente vai ler no próximo programa. E é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Todo mundo já deu os seus recados. Lembrando, no Twitter a gente não tá mais. Já falei todos os pontos.
Nem tem mais Twitter, né?
É, agora é Twitter, né? Agora é Twitter. É isso. A gente vai ficando por aqui. Aquele abraço.
Um beijo.
Falou. Que vai pras picas.